Bem-vindos, senhoras e senhores, mais uma vez reunidos aqui para dar continuidade à nossa crônica vampiresca Garoa de Sangue. E na última sessão, nossas mais novas crianças da noite, guiadas ali por Ignácio, receberam a missão, então, de eliminar Daniel Martins, um cara ali da alta sociedade de São Paulo que construiu sua fortuna com o tráfico de menores. Mano, tem um cachorro latino aqui de fundo, tá atrapalhando a concentração. Filha da puta. Fechei aqui a janela pra ver se melhora. Puta, pior que eu fechei a janela, mas o calorzinho tá como?
Eu também tô fechado aqui, senão o bar não para.
Foda, mas vamos lá. No caminho até a casa de Daniel Martins, o alvo, decidiram fazer uma pausa ali para que eles pudessem se alimentar. Porém, as coisas saíram um pouquinho de controle. Na situação que finalizamos a última sessão, tínhamos ali Adriano Dias, que estava dentro do carro, né? Vocês estavam ali bem próximos, na verdade, da residência do Daniel Martins, um bairro nobre ali, né? Com grandes casas e tudo mais. Tinha então um veículo saindo de uma dessas casas e vocês abordaram ali. Era um casal que estava aparentemente indo para algum lugar ali, era de noite, né? Obviamente. E aí vocês fizeram com que eles descessem do carro, começou ali a render eles. O Pedro Rocha ali dando uma carteirada, né? Até porque você é policial civil. E fez com que o homem ali da relação entrasse pra casa. O Pedro acabou por golpeá-lo na face, pelo que eu lembro, e acabou matando ele, né? Ele voou contra a parede ali, chocou-se o crânio contra a parede ali, caiu desfalecido. Roger Fernandes pegou ali a garota, né? Quebrou o maxilar dela e arrastou ela pra dentro da residência e se alimentou. E Adriano Dias estava ali do lado de fora da residência, no veículo, com uma senhora que havia puxado ela para dentro do veículo. Ela acabou batendo a cabeça ali, também tá inconsciente. E observando ali no fim da rua, ele conseguiu ver luzes em tonalidades de azul e vermelho. E ele conhecia muito bem aquelas tonalidades. Com certeza, era uma viatura da polícia. E é aí então que começamos a sessão de hoje. Porém, temos algumas rolagens aqui para fazer. Na ficha de vocês, lá embaixo na parte de humanidade, o que que acontece? O que que é humanidade, né? Só para vocês aqui se contextualizarem. Não sei se vocês se recordam, mas basicamente vocês são humanos. Humanos, ó. Vocês são vampiros. Vocês são basicamente mortos-vivos, vamos colocar assim. O que mantém vocês vivos, basicamente, é este sangue chamado de Vitae, que é como se fosse um líquido mágico que mantém vocês vivos. Ponto. E vocês possuem uma dependência eterna deles, né? Maldição essa herdada de Caim e tudo mais. Toda aquela história que eu já contei da primeira sessão. Então, a humanidade é o que mantém vocês conectados com o mundo dos humanos. Vocês até mesmo possuem pilares. O que é um pilar? Um pilar é uma pessoa, seja da sua família ou não, né? Alguém que você tenha uma ligação, acaba sendo também uma fonte de humanidade, vamos dizer assim, né? Então, todos vocês começaram com humanidade 7. O máximo é 10 aqui. E quando vocês fazem atos que vão contra a sua humanidade, como, por exemplo, no caso do personagem do Pazetti, o Roger Fernandes, que quebrou o maxilar da mulher, né? Tipo, foi algo assim que com certeza vai contra a humanidade. Então, desde machucar alguém, matar alguém, enfim, né? Coisa nesse sentido, assim, com certeza quebrar o maxilar de alguém, por exemplo, se encaixaria nisso, né? Ou, no caso do próprio Pedro também, mesmo que inconsciente, no sentido que a besta tomou o controle da situação por ele ter falhado num teste ali, eu não vou lembrar exatamente agora o que aconteceu, mas também entra nessa situação, você matou um ser humano, né? Então, tanto o Pedro Rocha como o Roger Fernandes, vocês têm máculas aí, né? O que é uma mácula? A mácula, ela é essa mancha, ela é esse traço na horizontal aí que vocês estão vendo da direita pra esquerda na humanidade de vocês. E aí, na sessão, né, isso tudo a gente tá falando da sessão passada, né? Na sessão de hoje, no início da sessão, vocês vão fazer um teste de remorso. E como assim um teste de remorso? Como funciona o teste de remorso, né? É uma rolagem que vocês fazem, lembrando aqui que nos dados de 1 a 5 é uma falha, de 6 a 10 é um sucesso, basicamente. A contagem é automática, né? 3 máculas com 7 de humanidade. Ficaria zerado, mas você rola pelo menos um dado, você conseguiu o sucesso. Então, você automaticamente ali, você vê que ele já desfez as máculas que você tem. E, ok, você não perdeu humanidade. Basicamente é isso. O Guilherme, você falhou, você perdeu 1 de humanidade. Tá certo, tá vendo? Você tinha 7, agora você tá com 6. Beleza, então eu começo pelo Adriano, então, que é o personagem do Diego. Você tava ali no carro, como eu disse. a porta do passageiro tá aberta. Tem uma senhora, aparentemente, tá apagada. Você não sabe dizer se morta ou não, pelo menos não de início ali. Mas o que chama a sua atenção é a sua esquerda, no fim da rua, por aquela oscilação de vermelho e azul, né? Daquelas cores oscilantes, você tem a certeza de que tem uma viatura ali já fazendo a curva da rua. E muito em breve, ela vai conseguir ver um carro parado no meio da rua.
Eu vou ligar o carro.
Beleza. Tá bom, não vou pedir teste nem nada. A chave já tá ali, né? Com a exceção, claro, que devido à sua falha crítica lá, eu lembro que tocou a buzina, tocou o alarme, né? Enfim. Mas vamos dizer que parou de tocar o alarme, você conseguiu bater a chave ali e você liga o carro.
E vou andar com o carro.
E aí você manobra o carro, acredito eu, pra seguir no sentido contrário do que a viatura tá vindo.
Não, pelo contrário, eu vou de frente à viatura, tranquilo, vou passar pela frente da viatura como se nada tivesse acontecido.
Maravilha, tá bom. Você faz a volta ali e você segue. A viatura, ela vem num ritmo bem vagaroso.
Não, eu vou no ritmo normal, uma situação normal, entendeu? A viatura tá vindo a 10 por hora, eu vou colher São Paulo, no mínimo a 40, 50 na rua.
Mas vamos dizer que é um teste de compostura, seria autocontrole, né? Tipo, você manter o controle em situações difíceis, com certeza essa é uma delas, né? Junto com, poderia ser performance, pra você tipo meio que se passar que tá tudo bem, o que você não tem. Atuando de uma maneira que tá tudo certo, nada tá acontecendo, tô passando aqui de boa, seria isso, né?
Sagacidade também seria, né? Pô, o cara tem que ser sagaz pra passar na frente da polícia, assim, nessa situação, né?
Sagacidade seria subterfúgio. É que subterfúgio... Pode ser. É que subterfúgio é você sair de uma situação... Pode ser. Você sair de uma situação difícil, assim, geralmente pelo meio da mentira, da trapaça, alguma coisa assim.
É, se for ver, é meio que uma mentira, né, pô?
Tá bom, vai. Dificuldade, cara... Ah, dificuldade padrão, mano. Precisa de dois sucessos.
Sucessos 4 of 2.
Você passa assim tranquilamente, a viatura tá ali de boa, até porque você sabe que é um bairro nobre, não deve ter um índice de assaltos tão grande, tem um bom policiamento e tudo mais, viatura passa assim, talvez nem tenha olhado pra você, mas tem o portão da garagem que está aberto, e aí você percebe, olhando pelo retrovisor, que a viatura ela para de frente pro portão da garagem aberta. Enquanto isso... Pedro Rocha e Roger Fernandes, vocês percebem que o Adriano, ele coloca a velha pra dentro do carro. Na verdade, eu não digo nem o Pedro. Na minha visão, o Pedro, ele tá um pouco mais pra dentro ali desse quintal, dessa casa. De repente, um pouco mais preocupado com o cara que ele acabou de acertar um golpe e que se chocou contra a parede ali. E que, com certeza, pelo barulho do crânio se quebrando, tá morto. O Roger, na minha visão, tá um pouco mais pra trás. De repente, de frente pra esse portão aberto, se alimentando. Você percebe que o Adriano... Ele tirou o carro da frente da garagem e seguiu, foi embora com o carro.
Bom, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é fechar esse portão. Tem algum botão que eu consiga fechar ou o controle foi junto com o carro?
Você fala assim, possivelmente o controle tá dentro do carro e ele foi embora junto com o controle. E aí no que você deduz isso, você vê uma viatura da polícia parando em frente, digamos que do outro lado da rua, assim, né, não que seja uma rua tão larga, mas parando em frente ali o portão, né, vendo o portão aberto e o vidro ali do motorista se abrindo, né. E aí você vê o policial curioso ali, observando ali, tentando identificar alguma coisa. Digamos que de repente não tá tão iluminado ali aquela parte da rua. E aí você vê a porta se abrindo da viatura.
Pedro, tem uma viatura ali. Você é policial. Meu, vai lá e passa uma conversa neles enquanto eu escondo esses corpos aqui.
Então eu pego meu distintivo, limpo a roupa, vejo se não tem nenhum sangue. Vou até a viatura conversar com os policiais.
Você puxa o distintivo, você olha pra sua roupa, você percebe que tem uma gota ou outra de sangue, sim. Nada tão perceptível assim, mas tem. E antes disso, né, o Roger ali, você que tava de frente pra garagem, você estava se alimentando. Então, tipo, você tá banhado de sangue. Como eu disse, a viatura tá do outro lado da rua, tá de noite, de repente a rua não é tão iluminada assim. Então ele só viu, de repente, um cara com uma mulher ali, de repente, dando um beijo nela, né, dando um pega, mas com o portão aberto, né, então gera com certeza uma certa estranheza. Ele desce da viatura policial, com a mão no coldre ali, você percebe que do outro lado desce uma policial, né, e eles vão se aproximando do portão. E no que ele vai se aproximando, ele fala, senhora, tudo bem, boa noite? Tá tudo certo por aqui?
tento eu meio que entrar com ela na casa de uma forma mais discreta que eu conseguir, assim.
Pedro, ele vai se aproximando, assim, com o distintivo. E aí você percebe claramente que ele tá mais focado na mulher, né? O Roger, ele vai começando a entrar, assim, com... Mas pensa que você tá, tipo, carregando o corpo, né? Então, até então, vocês estavam parados, né? De repente, ele pensou que vocês estavam no amasso ali, alguma coisa assim. É, quando você sai, assim, andando com ela, ele... Rapaz, aí ele para ali, você vê que ele puxa a arma do coldre, assim. Ele aí, vocês, parados aí. Aí ele olha, assim, pro Pedro, ele vê que tá com distintivo, ele... acha mais estranho ainda. E aí você vê que a outra moça, assim, a outra policial, ela tá mais afastada também, casar com a arma em punho, não apontando pra vocês, apontando pro chão, e ela tá um pouco mais afastada, mais próxima, assim, da viatura. Já o outro policial, ele vem se aproximando ali a passos curtos e ele fala pra vocês, parados.
Tá, eu fico parado. Minha esposa tá passando mal, eu preciso entrar com ela pra pegar remédio. Ela é diabética.
Entendi, rapaz, mas e todo esse sangue?
Que sangue?
O sangue que tá no seu rosto?
Ela desmaiou e bateu a cabeça na guia. Eu já chamei a ambulância.
E pelo visto você também bateu a cabeça? Tá todo ensanguentado?
Ele ficou meio desesperado e agarrou a garota. Aí começou a puxar ela.
É o seguinte, já tem um policial aqui. Vocês querem fazer uma assembleia da polícia aqui? Nós já estamos cuidando disso.
Rola pra mim manipulação ali em atributos sociais com a última habilidade ali, a última skill. Aí você clica ali em subterfuge e aí você escolhe manipulação. E a dificuldade é 4. De qualquer forma, mas esquece. De qualquer forma você não conseguiria alcançar a dificuldade que é 4 mesmo com 2 dados. Aí o cara para assim, eu vou pedir pra... larga a moça, por favor, mão na cabeça. E você também, joga seu distintivo pra cá. E agora sim ele tá apontando a arma pra vocês.
Coloco ela no chão, coloco a mão na cabeça.
E aí vai se aproximando, você vê que ele faz um sinal pra trás, a policial vai se aproximando, e aí a policial tá apontando a arma pro Pedro, e o policial está apontando a arma pro Roger. Mão pro alto os dois.
Eu levanto a mão, vocês vão se dar mal nisso?
É isso que a gente vai ver. Você é policial, né?
Sim, pode olhar no distintivo.
Sim, eu vou ver. Aí você vê que ele pega assim, e aí ele dá alguns passos pra trás. Agora sim ele fica um pouco displicente, vamos dizer assim, porque ele tem que olhar, obviamente, pro distintivo, né? E aí você vê que tipo ele vai pra viatura assim, com a arma meio que apontada pra vocês ainda, e você vê que ele parece estar batendo um rádio ali, possivelmente pegando algum tipo de informação pra conseguir verificar se a numeração do seu distintivo, alguma coisa assim.
Eu olho pro Roger, meio que dou a entender pra ele ficar calmo.
Enquanto isso, Adriano, você tá seguindo pra onde, assim? Tipo, sem direção?
Onde eu tô com o carro, os polícias conseguem me ver?
Não, onde você tá com o carro, nem você consegue ver, nem eles te ver. Que eu já presumi que você já foi embora dali. Você já tá, sei lá, 3-5 ruas pra frente.
Maravilha. Eu vou brecar o carro e vou dar o balão. Fazer o balão com o carro à volta, na rua.
Beleza, você tá voltando então com o carro.
Isso. Eu vou passar o cinto de segurança na véia.
Vai colocar ela sentada, assim, você diz?
Isso, bonitinho.
O policial, ele retorna, assim, ele pega o distintivo, ele... Pedro Rocha, né?
Uhum.
Como você disse, então, a garota bateu a cabeça no paralelepípedo porque ela tem problema de diabetes, e aí ficou se debatendo, e por isso o garotão aí tá todo melado de sangue.
Isso mesmo.
Tá bom, a gente vai ficar aqui junto aqui só pra aguardar que o SAMU chegar. Vou pedir pra vocês permanecerem onde vocês estão. Sabe só, procedimento. Você deve entender, né, Pedro?
Com certeza.
Você vê que a policial ainda continua ali apontando a arma pra você. Não apontando, né? Agora ela baixa a arma, mas a arma tá pra fora do coldre ainda. Ela tá com a arma apontada pro chão, mas tá ali a de prontidão. Enquanto isso, ele vai de novo pra viatura. Você vê que ele aciona o rádio e tá falando sabe-se lá o quê com sabe-se lá quem. E aí vocês percebem ali que no canto da rua, vocês veem o veículo ali junto com o Adriano se aproximando de volta da casa.
Faz um strike, por favor.
Eu chego. Pô, Roger, o que tá acontecendo com a Elizabeth? Todo esse sangue aqui? O que é isso? Polícia? Na porta da minha casa?
Ela passou mal e caiu na escada e bateu a cabeça. A gente já chamou.
Joga,
o SAMU.
joga ela logo aí no carro. Vamos lá pro Einstein. Vambora. Vambora. Que SAMU, o quê? Vocês estão de brincadeira.
A policial, ela vê mais um cara ali se aproximando e tal. Ela faz pra você com a mão, assim, um sinal pra você parar, né? Tipo, onde você tá, pra você não se aproximar mais da cena. Ela escuta toda essa. todo esse teatro aí de vocês. E ela... E você quem é?
Pô, eu sou o Adriano, o dono da residência. Elizabeth é minha irmã.
Ela para, olha pra você, ela olha pra mansão. O senhor é dono dessa residência?
A senhora duvida? É algum tipo de preconceito?
Eu só fiz uma pergunta.
Claro.
O senhor poderia me entregar o seu documento, por favor?
Puxei o documento.
Ela passa, dá uns passos pra trás, entrega o documento pro policial, aí fala, dá uma cochichada com ele, assim, aí ele começa a dar uma olhada pro documento e tá ali no rádio.
Vou fingir uma discada e vou falar bem alto. Doutor Roberto? Boa noite, doutor. Desculpa estar incomodando, mas tem aqui dois policiais e eles estão sendo extremamente deselegantes aqui. O que eu faço?
Enquanto tá rolando esse teatrinho, eu tento ir cada vez mais me aproximando do carro.
Enquanto o SAMU não chegar pra resgatar a garota, eu vou pedir pra vocês ficarem onde vocês estão.
Que SAMU, minha filha? Eu vou no Einstein. Que SAMU, SAMU? SAMU usa você.
O policial volta e fala, você que é o Adriano Dias?
Vambora, sou eu.
Só tem um problema, senhor Adriano Dias. Parece que essa identidade que você pegou aí, o rapaz já morreu tem uns 2 meses.
Que absurdo, Zé.
Que coisa, não? Mão na cabeça, vai. Eu não sei se você se recorda, Diego, mas você possui a desvantagem cadáver identificado.
Eu me recordo, mas não é possível que todos os policiais da cidade saibam quem eu sou, né, mano?
Mas ele pegou o seu documento e consultou. Na consulta ele viu que era um do defunto.
Mas quanto Adriano Dias não existe só no bairro do Sapopemba, velho.
Com seu RG, só o seu, só você.
Não, sim, mas pode dar um homônimo.
Pô, eu engano.
Eu posso alegar um monte de coisa.
Ah, bem, o cara, ele tá apontando a arma pra você e falou pra você meter a mão pra cabeça. Ele parece estar bem convicto.
Não, que mão na cabeça, o quê, mano? Atira aí, então. Vamos ver a merda ser feita. Atira. Então,
enquanto isso, eu vou me aproximando, quando tá tendo essa briga. Aproximando dos policiais.
E no passo que você dá, você vê que ela dá uma recuada e fala, eu vou pedir de novo pra vocês permanecerem onde vocês estão. E ela aponta a arma pra você.
Eu jogo o cadáver da mulher em cima dela, do nada. Assim.
Beleza. Segura aí, o famoso segura aí. Beleza, faz um teste pra mim de força. Você tem 4, por sinal. Com atléticas. São 7 dados, né? Nossa, é dado pra caralho. Tá, vou colocar uma dificuldade de 4. Mas você não conseguindo os 4 não quer dizer que você não vá acertar ela. Cara, você pega ali o cadáver, você joga, dispara o cadáver nela, cai ali, estatelada no chão ali, sem entender nada. E nessa, obviamente, o policial, ele vira pra ver o que tá acontecendo e rapidamente ele já tenta virar assim. E mão na cabeça, mão na cabeça! E ele tá meio que apontando pra todos vocês, assim, tipo, meio que desesperado.
Eu vejo o corpo sendo arremessado, eu vou pra cima dele. Com a mão uma na cabeça e outra no ombro e mordo ele.
Não é um teste fácil, porque ele está com uma arma em mãos e numa distância de 2 metros e pouco. Então você vai dar uma disparada pra cima dele, a chance de tomar um tiro é grande. Então você rola aqui, brawl, que é luta desarmada, com destreza. Dificuldade, vamos dizer que dificuldade 5. Você rolou 3 dados, não daria. Mas existe aqui uma mecânica que chama sucesso a um custo. Quando você consegue pelo menos um sucesso, que foi o seu caso, que em 3 dados você teve um sucesso, mas você não consegue alcançar o que você precisaria, que no caso é 5, você pode conseguir aquilo que você quer, mas a um custo. Quanto mais distante tá de alcançar esse sucesso, mais maior é o custo.
Eu topo.
Ele topa!
Você consegue agarrar ele, você crava suas presas ali nele, ele erra o disparo, ele dispara sim, mas no desespero ele erra, você consegue chegar nele, você crava suas presas nele ali, você puxa um pedaço da garganta dele ali pra fora, naquela fúria sua, momentânea, mas nesse mesmo instante você percebe que a policial ali no chão, ela assustada, ela consegue disparar e ela acerta a sua cabeça. Vamos por partes então. Por esse ato feroz seu, você tem uma mácula em humanidade. Então você tem aqui duas máculas em humanidade, que eu já coloquei. E você sofre um dano, dano esse de... Está com 4 de dano na sua saúde. 4 de dano severo, né? Você toma um balaço e você vai pra trás ali e você cai no chão.
Ele tá morto, né, mano? Ele tá sem o pescoço. Eu vou pegar a arma dele.
Sim, ele está morto. Seria Athletics com destreza. Dificuldade, cara... Dificuldade padrão, 2. Você pula ali, você consegue alcançar a arma. Enquanto isso, o Pazete vai pra pisar na cabeça dela. Dá um impulso pra você conseguir chegar até ela, né? Então, tipo, não seria puramente força. Seria, tipo, dar alguns passos ali pra alcançar ela e aí acertar ela. Então, na minha visão, seria, tipo, destreza com luta, com brawl ali. Então, seria dificuldade 2 porque ela tá caída, porém ela está armada. Então, dificuldade 3. Você não consegue. Você toma um tiro no braço ali, você nem sente muito, pra falar a verdade. E ela vai meio que se arrastando pra trás ali, tentando ir pra viatura, aparentemente.
Não, eu vou atirar nela, agora que eu peguei a arma.
Aqui, quando eles fazem assim, ou é compostura, que é tipo autocontrole, ou determinação. Não, tanto faz, pra você, você tem dos 2, 3, pode ser compostura. Coloca Fire Arms com autocontrole, na verdade. Dificuldade 2, tá no chão ali, caída.
Ha, baleia, baleia, baleia.
Cara, você consegue disparar. Você acerta ali o braço dela, até o braço da arma dela. Grita ali de dor e ela vai ainda tentando ir pro carro ali, se arrastando pro carro, tentando levantar ali, meio que engatinhando.
Ah não, vou dar outro tiro nela, mano, tá tirando. Eu viro pro Pedro, não, pro Roger, e falo, joga, entra na viatura e joga a viatura pra dentro da casa, eu vou jogar o carro pra dentro da casa, vamos jogar todo mundo pra dentro da casa.
Bora.
Show. Tá, vocês colocam tudo ali, entra com a viatura, coloca pra dentro, entra com o carro, coloca pra dentro. Depois de tudo isso, levam alguns minutos, claro, vocês conseguem pegar ali o controle do portão, vocês fecham o portão, só que vocês escutam barulho de carro ali, depois de tudo que vocês conseguem organizar, tudo isso daí. Vocês veem uma batida no portão ali, tum, 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 tum.
Silêncio total.
Você vê que ele toca ali, toca a campainha da casa.
O lance é o seguinte, tem um lanchinho no carro. A véia tá lá viva.
Bateram no portão e tocaram no interfone.
Ah, deixa bater. A gente se alimenta da véia. Pô, dá pra dois se alimentar de um humano só, né?
Dá pra cada um de vocês se alimentar, saciar 2 de fome. Nesse momento não seria um grande problema. Ela praticamente vai estar morta, né?
Tá, eu me alimento.
Eu também.
Aqui no sistema, vocês não, pra vocês conseguirem zerar a fome de vocês, só matando alguém. Então, se você matar ela no ato da alimentação, aí você consegue zerar a sua fome.
É, bom, dane-se.
Eu mato.
Os caras continuam batendo no portão. Você percebe que eles estão ali forçando o portão. Vocês escutam isso. E que vocês acreditam que em breve eles vão conseguir abrir esse portão e, enfim...
Nossa, eu tive uma ideia. Nós estamos tudo sujo de sangue, certo? A gente naturalmente não respira, não tem batida cardíaca, ok? Vamos se fingir de morto, porra.
Genial.
Pô, é. A gente já tá morto.
Tá, peraí, qual que é a cena? Deixa eu imaginar aqui. Porque a gente tem 2 policiais mortos, mais o casal. Tem 4 corpos, fora de vocês. E 2 carros dentro da garagem.
Isso, eu deitaria próximo da viatura.
Ai, vamos deixar todo mundo pelado, velho. Vão achar que foi um crime passional, mano.
Eles abrem o portão. Digamos que um de vocês ali tá, tipo, de olho aberto, né? Ali, tipo, morto de olho aberto.
Eu tô morto de olho aberto.
E aí vocês veem que eles conseguem ali subir o portão, né? Devem ter quebrado alguma coisa no mecanismo, enfim. E aí vocês veem 3 policiais ali com distintivos da Polícia Civil, coletes também da Polícia Civil. Eles entram com uma lanterna ali iluminando o lugar ali e falam: puta que pariu, que porra é essa? Coloca a mão assim no... na boca, ali no nariz, né? E aí eles vão entrando, assim, batendo uma lanterna ali em vocês. Fala, meu Deus, 1, 2, 5, 6, 7. Nossa senhora. Meio que noite, hein, cara? E aí ele dá uma baixada, assim, e ele vai cutucando com a lanterna mesmo ali no corpo pra tentar entender mais ou menos o que tá acontecendo. E, em resumo, conversam brevemente e eles vão, tipo, cutucando ali com luva, obviamente, ali o corpo cutucando, né? Tipo, vendo, ganhando o que tá acontecendo, mas vocês percebem que, na verdade, eles estão esperando os legistas, né? Estão esperando a parte da polícia científica ali. Digamos que eles são só os investigadores, né? Passando fita no lugar da casa, vocês escutam mais conversas externas ali. Toda essa atuação aí levou mais tempo, de repente, do que vocês imaginaram. Vocês percebem mais viaturas, vem um pessoal ali que parece ser da polícia científica, né? Começa a jogar um pozinho nos corpos ali, vericar não sei o que, pegar objetos, colocar em sacos plásticos. Muitas pessoas lá de fora, até que finalmente, né? Depois de talvez horas, né? Vocês já perderam a noção do tempo. Vocês são finalmente embalados em sacos pretos, colocados sobre macas com rodas, né? Levados, tirados ali daquele lugar, colocados com certeza em um veículo. Vocês seguem ali em movimento dentro desse veículo, sabe-se lá por mais quantas horas, até que finalmente vocês têm a sensação que vocês já estão inertes ali. Vocês já estão dentro de possivelmente um gavetão, né, do IML, porque passou muito tempo e tem muito tempo que vocês estão imóveis e que vocês não escutam mais nada. Vocês têm a plena certeza que vocês estão sozinhos ali, que é um momento seguro, um momento ideal para vocês conseguirem sair de onde quer que vocês estejam. Vocês acreditam que é um gavetão do IML.
Vai ter que fugir do IML.
Essa é a minha ideia, fugir do IML, velho.